Agora na Rádio UFSCar. Calourada. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, a 95,3 FM, a mais uma edição do programa Calourada. O programa Calourada, como você sabe, quem acompanha, é um programa destinado a trazer assuntos, dicas, temas, informações que são do interesse dos estudantes, sobretudo do pessoal da graduação, não é? Tanto o calouro que entrou, quanto o calouro que está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A condição de calouro é aquela capacidade de aprender e de ser curioso e de querer vivenciar novas experiências. E o assunto da nossa edição de hoje é uma das coisas que eu considero assim de grande importância na graduação, que é o trabalho, o pesado trabalho de leitura de textos acadêmicos, mas leitura com compreensão, leitura com apropriação de conhecimento e tornar o conhecimento dos autores o nosso conhecimento também. E para discutir a respeito disto, eu trouxe aqui hoje uma amiga muito querida, a professora doutora Adriana Mamari.
Muito obrigada, Ronaldo.
Eu que te agradeço. A professora
agradeço
Adriana.
Agradeço muito o convite.
É graduada em Ciências Sociais, em Filosofia, mestre, doutora, pós-doutora em Filosofia, e ela trabalha com educação, com os processos de aprendizagem, não é? Entre outros temas, mas eu sei que essa é um dos teus temas de pesquisa.
É verdade.
Então, Adriana, o que eu queria dialogar contigo e com nossos ouvintes hoje é a respeito do seguinte: é quebrar esse grilo da leitura dos textos acadêmicos, tá? E notadamente da área das humanas e das sociais, que tem a sua complexidade. Então, o que eu quero iniciar te perguntando é o seguinte, professora, como é que você lê um texto acadêmico?
Bom, então eu fico muito agradecida pelo convite. Acho da mais alta relevância esse programa para os calouros que estão aí nos anos iniciais dos seus cursos de graduação. Acho que hoje em dia o ingresso na universidade tem um perfil um tanto quanto diferente do que alguns anos atrás, porque existe até iniciação científica no ensino médio, né? Alguns já fazem. A nossa cidade em particular, como ela está contando com universidades que têm excelência na pesquisa, como o USP, o UFSCar e também proximamente a Unesp, em Araraquara, a gente tem o aluno também circulando, o aluno de ensino médio podendo circular, tem aquele evento de ciências que existem, as escolas mandam os alunos com... vem aqui em grande escala, de ônibus, né? Então eu acho que essa parceria escola-universidade está fazendo com que eles compreendam mais precocemente algumas coisas, né? Mas sem dúvida esse programa é bem-vindo, porque há também aquela coisa do rito de passagem, ainda se mantém a dificuldade do aluno que é jovenzinho, né? Entender que o momento da universidade, essa etapa é diferente, e aí tem assim uma quebra mesmo em relação a uma condição anterior mais tranquila, em que ele era um pouco mais tutelado, né? Claro. Então há mais autonomia, mais independência, então ele sofre um pouco. Acho muito importante um programa que traga assim alguns aspectos para serem discutidos, para serem refletidos, né? Essa questão da escrita ou da leitura, né? Da leitura com a escrita, porque eu acho que não tem só, não é? Eu vejo que quando você me fez o convite, então a proposta era pensar os textos. Claro. Mas eu acho que não é só, então, a leitura dos textos, mas também a escrita, porque, perfeito, não sei se você concorda, acho que as coisas caminham conjuntamente, porque à medida que ele vai lendo os textos acadêmicos e direcionados para a pesquisa ou para as áreas de conhecimento que ele está lá em situação de aprendizagem, né? Ele vai também se ambientando na escrita, num, perfeito, tipo de escritura que é muito característica da academia, né? é uma escrita acadêmico-discursiva com uma certa rigidez, uhum, do ponto de vista do ordenamento lógico, em que você tem aí que ter uma imparcialidade, uhum, pelo menos assim, uma tentativa, né? Um caminho, uma direção rumo, uhum, a uma imparcialidade. Não que ela, perfeito, vá ser definitiva, uhum, mas você desenha um percurso que vai tentar ao máximo possível ter aí um fechamento o mais isento possível, não é, do sujeito do conhecimento em relação àquilo que ele se refere. Né? Então, esse distanciamento, não é, daquilo que são os seus valores políticos, religiosos, aquele distanciamento daquilo que você pensa efetivamente no seu fórum mais íntimo para aquilo que você vai enunciar, né? Uhum. Na forma assim, objetivando, né, isso na forma escrita, né, essa escrita, ela depende então de uma leitura, de um certo treino, né? Porque a gente é muito acostumado a ter as nossas impressões e quase que instantaneamente a gente já reage, uhum, né? A gente é muito, uhum, reativo. Uhum. E na universidade a gente tem que literalmente suspender o juízo. Por isso que acho que até alguns filósofos, uma certa introdução aos cursos superiores, passando um pouco pela filosofia, uhum, além de outras coisas, por exemplo, língua, claro, portuguesa, redação, mas eu acho que um pouco de autores filosóficos que trabalharam um modelo de dissertação muito clássico, muito bem, uhum, feito, como é o caso de Descartes, né? Por exemplo, eu citaria o Descartes como um exemplo, perfeito, disso, em que ali ele apresenta, ao mesmo tempo que ele defende uma ideia, ele também apresenta o texto construído numa forma muito perfeita e de acordo com aquilo que ele concebe. E ele vai dizer, nós temos que suspender o nosso juízo, nós, uhum, temos que esperar até o final aí, né, de tudo que a gente coleta de informação para a gente poder ter uma conclusão. Né? Então, a gente não vai se precipitar, uhum, a gente não vai a cada instante reagir. Então, esta separação entre razão e sentimento, uhum, que é uma coisa tão difícil, é um exercício, né? A gente tem, ainda mais em tempos atuais, que quando a gente vive uma circunstância política assim, mais forte, ou mais, uhum, né, vivida de um modo mais direto, como agora, quer dizer, num contexto que a gente é clamado, não é, uhum, por tomar uma, uhum, posição, a gente acaba, então, não conseguindo fazer essa separação entre o sentimento, perfeito, e a razão. E é fundamental, uhum, né, esse tipo de trabalho. Então, uma leitura que, de fato, consiga ser o mais imparcial possível, né, para a gente chegar a uma objetividade naquilo que é a nossa compreensão do texto que a gente está lendo. Para aquilo que é a leitura não vir desfocada, obscurecida, uhum, pelos nossos pensamentos, pela nossa posição pessoal diante dos fatos ou diante, perfeito, daquilo que a gente está estudando, né?
Perfeito.
Então, a objetividade é um caminho muito importante, esse exercício. Então, nesse contato com os textos, procurar ir até o final, sem uma emissão de juízo mais, uhum, mais precoce, quer dizer, tendo essa se concentrando aí, porque são textos normalmente abstratos, né? Uhum. Essa dificuldade também que a gente tem em adentrar, né, uma abstração, um tipo de ideia mais figurada, mais abstrata, porque a gente não tem esse hábito, cada, uhum, vez menos a gente, uhum, tem esse hábito. É uma coisa que na academia, na universidade, também a calorada vai ter que conseguir, claro, exercitar e alcançar, né? Então, é um percurso, quer dizer, que tem que se fazer com disciplina, uhum, é possível tudo, mas não é do dia para a noite, coisa e tal, porque a gente, de fato, não tem uma mocidade acostumada, uhum, a isso, né? Então, sim, a gente tem que expô-los, eles têm que ter paciência, todos nós teremos que ter paciência para que eles alcancem, né,
claro,
esses objetivos, atualmente, assim, para uns um pouco mais, para outros menos, mas, enfim, distantes, né, ainda, uhum, da realidade deles, né, da cultura.
Perfeito. Adriana, e tu estava falando a respeito da leitura paciente, não é? Da leitura um pouco distanciada dos juízos pessoais. E eu estava refletindo aqui a respeito de uma coisa. Nós temos a tecnologia como algo que, tipo assim, veio para ficar. Você não... Certas leituras, inclusive, se torna muito mais fácil. De repente, você não encontra um texto que você precisa na biblioteca, mas você localiza ele em PDF. Ou seja, a tecnologia, enfim, tem as suas grandes virtudes para o estudo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela também, isso é uma impressão minha, ela ajuda esses processos mais imediatistas de busca rápido, etc. E também de alguém que vai procurar um resumo ao invés de ler o livro para falar alguma coisa no seminário sem a devida profundidade. Nesse sentido, o que eu te pergunto é o seguinte: na tua experiência, como é que tu vê uma forma de uso dos recursos virtuais, não como o economizar caminho para o aprendizado, mas como usar aquilo de uma forma saudável? Eu quero dizer, a leitura do texto, uma videoaula no YouTube, enfim, o que seja. É possível, na tua opinião, utilizar a tecnologia de uma forma que não seja encurtar o caminho para o conhecimento? É a minha pergunta. E se é possível, na tua experiência, qual seria a tua sugestão para quem eventualmente tem os recursos de informática e, enfim, precisa aprender e não fazer que aprendeu para apresentar o seminário ou escrever algo na prova?
Sim, eu acho que é muito importante a questão de um processo em que você tem ainda uma certa tutela daquela comunidade, dos professores, dos pós-graduandos, enfim, de quem possa receber esse aluno para orientar. Eu acho que esse aluno vai precisar de orientação, né? Perfeito. Esse mundo tecnológico, ele, cibernético, ele gera também um caos, né? E para você organizar todo esse conhecimento, é muito importante realmente confiar isso, não é, a esses que se encontram nos postos de trabalho, digamos assim, desta comunidade, né, acadêmica, quer dizer, as universidades, né, as faculdades, os institutos federais, enfim, os professores, os mestres, aqueles que ele eventualmente ele também tem monitores, tem alunos que ele, de pós-graduação, muitas vezes, dependendo do curso, eu sei que tem esse de situação. Então, que ele procure com pessoas mais graduadas que ele, respeitando essa coisa da graduação acadêmica, a orientação. Olha, eu vi tal coisa, você acha que vale a pena que essa coisa que eu achei no Google, que eu possa lê-la, né? Ou você acha que pode ser besteira, eu vou perder meu tempo? Não é? Então, isso eu acho fundamental. Eu já participei de processos, por exemplo, de banca de um candidato ao título de mestrado, que ele tinha se servido de muitas referências na internet. O orientador dele, eu acho que não percebeu algumas coisas que ele colocou, e a banca rechaçou, porque disse, olha, são ilustres desconhecidos, e não é só isso. Não é só porque é desconhecido, é porque eles falavam bobagens. Claro. Então, tem que consultar o orientador, né? Eu acho que é um convite, né? Essa questão aí, dessa dispersão toda que é gerada com tanto texto, tanta informação, é um convite para você ter mais facilidade num trabalho acadêmico que você tenha que fazer, numa certa brevidade, é exatamente o que você falou, parece que você está... Então, você tem os passos, são 10 passos, com isso você não dá os 10 passos, você dá menos, encurta isso, né? Porque teve gente que já escreveu, é quase que, muitas vezes, até tem gente até que faz plágio, tem gente que não é plágio, mas que faz uma espécie... fica reescrevendo, né, com um pouquinho de outras palavras, usando outras palavras, assim, tentando disfarçar.
O recurso dos sinônimos do Word.
É, exatamente, dos sinônimos, um texto que, não, na verdade, a pessoa não pesquisou, não foi. E tem um deslumbramento na pesquisa que a gente tem que conseguir com que esse jovem acadêmico perceba e atinja. Há um maravilhar-se com isso, não é possível de se ter. Não digo que todo mundo vai ter essa sensação, mas ele tem que tentar, a gente tem que tentar despertar nele isso, e que é um caminho totalmente diverso desse de facilidade, de você já achar a coisa pronta, né? Porque senão você se acomoda também. É uma coisa que acontece com todo mundo. Mesmo as pessoas com muita capacidade de estudos numa determinada área, se ela recebe tudo muito fácil, ela não exercita aquilo que é um processo mental um pouco mais, assim, doloroso, né? O Sócrates, não é? Chamava de maiêutica, que isso, é você pensar. Isso. Maiêutica é uma palavra ideia, grega, né? Que é parir. É. Então, é um parto. Vai ser doloroso, vai ser difícil. Claro. Mas faça esse parto, porque você ganha no final, né? Claro. E depois você gosta. As mulheres que têm vários filhos, de uma forma mais natural possível, elas gostam. Quer dizer, dói, mas é uma dor interessante. Você ganha. Eu acho que quando a dor é... Não é dor, né? A gente pode até chamar de outro modo. Quer dizer, você tem ali um esforço. Mas não não é dor, né? Dor remete a sofrimento. É um esforço, mas é um esforço que você gosta, né? É, eu digo porque as mães também de um parto natural têm aquela linha do parto humanizado para natural. É uma coisa que depois elas vão dizer, nem lembro da dor, né? É. Porque é o prazer do processo, não, você não está propriamente doente. Então, a gente não está doente quando está estudando, não é? Então, não é uma dor, não estamos doentes, mas é quase que uma musculação mental que nós fazemos. Esses jovens vão à academia, então também tem que pensar em fazer algo. Sim. Para a mente. Eu acho que quando você que está respondendo o problema, você que está se esforçando na melhor solução e não está pegando de bandeja, de mão beijada, uma coisa pronta na internet, é uma musculação mental que você está fazendo. Sim. Muito importante que seja feito também, né? É o preparo mental que nós temos que fazer. No começo vai ser mais difícil, depois você vai se habituando e vai se tornando mais fácil, vai se naturalizando, você vai fazendo isso com uma trivialidade impressionante. Então é bom que você introduza isso como um hábito de escovar os dentes, de pentear o cabelo, qualquer hábito desses, o hábito da leitura, da concentração, da abstração, né? Sem dúvida, é algo que inicialmente a gente repele, a gente tem dificuldade, a gente não aguenta muito, fica alguns minutinhos, já logo dá sono, dá não sei o quê, vontade de comer, beber água, você não aguenta ficar. Vai ampliando esse tempo que você fica sentado, que você se concentra, que você estuda, até que você consiga. É. Porque é fundamental não se ter... Eu acho que a tecnologia, ela é em certa medida uma ilusão, né? De acesso que você tem, mas que então com isso você está... Uma ilusão de que você aprendeu, uma ilusão de que você atinge o conhecimento, a apreensão do conceito, que você aprendeu o conceito, mas na verdade não é bem assim. Você depois esquece, porque você não teve um caminho assim, realmente de busca mais aprofundada, claro. Você não tem a retenção efetiva daquele conteúdo, né? Ele vai se dispersando da sua mente muito rapidamente. Então é isso que eu acho que é o problema das tecnologias que a gente está tendo.
Tu falou de dispersão e eu lembrei o seguinte, às vezes a gente está lendo alguma coisa que é bastante densa, tal, de repente você dá uma escapada do Facebook, mas quando volta você já perdeu todo o raciocínio que você estava construindo.
Exatamente.
Ou Facebook, ou qualquer outra coisa que você vai ver, não estou demonizando o Facebook. Mas nesse processo, certas distrações elas comprometem.
A TV, que é mais antiga, que já existia. Mas também quando você, por exemplo, está estudando, lendo um texto diante da televisão. Então você tem esse problema, você tem toda a razão. É um hábito que se cria que não é um hábito bom. Por isso que eu sempre defendo nos dias de hoje, já há algum tempo eu tenho dito isso para os meus alunos, é algo que eu fiz, eu fui orientada a fazer, deu certo, então eu reproduzo. Eu digo, vão à biblioteca estudar, né? Vão à biblioteca. Se cansou daquela biblioteca, procura uma outra biblioteca. Na sua cidade, nas cidades das pessoas, tem biblioteca. Nós temos a biblioteca, que é muito bonita a nossa biblioteca aqui. Então, muita gente da cidade e muitos estudantes aqui não conhecem a nossa biblioteca. Eu não falo da biblioteca da UFSCar. Biblioteca de São Carlos.
De São Carlos, exatamente.
Fica no centro,
uma lugar
região
muito
bacana,
bonito.
Um lugar bonito. Então, vai de vez em quando para mudar um pouco os ares, mas vai à biblioteca. Então, senta e fica lá, leva um lanchinho, né? Cria esse hábito, porque lá, como todo mundo vai estar concentrado e fazendo a leitura, quer dizer, hoje em dia menos, tem muita gente mal educada na biblioteca, assim, que atende celular, não poderia, né? E precisa ter, assim, a instrução de não fazer isso, né? Mas mesmo assim, ainda é um ambiente em que você tem os livros e as pessoas que vão direcionadas a isso. Então, é muito melhor do que você ficar na sua casa, com a geladeira por perto, com tantos elementos para dispersão, não é? A própria televisão, às vezes o celular.
Os animaizinhos. Eu, na minha casa, uma gata e uma cachorra, que quando eu estou lá, elas tomam atenção. É você que tinha que dar as dicas, mas eu vou dar a minha diquinha também, porque é algo que eu faço e funciona muito bem. Eu, desde 2006, eu desenvolvi o hábito de estudar caminhando, porque em casa eu não consigo concentrar o filho, os animais, enfim, uma coisa ou outra. Então, o que eu faço? Eu caminho diariamente em torno de uma hora e meia, e nessa hora e meia, eu estudo aquilo que eu tenho que estudar, tomo nota do que tenho que tomar nota. Esse é o meu hábito.
Você não corre risco de cair no buraco, de tropeçar.
Tu acredita que até hoje, há 12 anos eu faço isso, nunca na vida dei uma batida com uma pessoa.
O Tales, né?
Fui atropelado, nada.
Falam que ele tropeçou.
Olha, eu me dei melhor do que o Tales, porque o Tales caiu um tombo e aí... A secretária riu. No meu caso, não. Mas o que eu estou dizendo isso, não estou dizendo que vocês caminhem para ler.
Funciona para você.
É algo que dá... A gente consegue desenvolver uma maneira própria de se relacionar Isso tem a ver com a atitude filosófica,
mas
né?
Mas é como você melhor pensa também.
Claro.
Você sabe que o método peripatético do Aristóteles era esse, era caminhando.
Isto.
E eu ouvi dizer que há culturas até hoje em que, é, não sei se é entre persas, como é que é, aonde é, mas parece que tem ainda resquício disso, de, assim, é, mesmo na escola, as pessoas caminham, vão estudando caminhando. Você já ouviu falar disso?
Já ouvi,
que
sim.
Tem AIS,
já ouvi,
como
sim,
método,
sim,
né?
Sim.
É, porque no Ocidente a gente não aceita, o aluno tem que ficar sentado. Mas devido a essas síndromes, tantas síndromes de hiperatividade, o que estão agora rotulando as crianças, então estão pensando, eu já vi também alguns modelos de que a criança pedala embaixo da carteira, você já viu? Modelo de...
Não vi, mas...
Crianças que têm problema
claro.
de hiperatividade, elas conseguem estudar com mais atenção. Você põe uma como se fosse uma
pedalzinho, né?
Aquelas bicicletas.
Que interessante.
É. Então, mas eu acho que é muito interessante essa questão mais subjetiva da gente entender os nossos processos, como a gente melhor funciona, respeitar esses processos e tentar ser criativo com isso para poder chegar a essa melhor produtividade na questão dos estudos, né?
Perfeito, perfeito. E, por fim, esse é um bate-papo que deveria durar pelo menos 2 horas, não é? Porque é do interesse da gente que está na academia, que estuda e que precisa, enfim, ir aprimorando a nossa compreensão do mundo, não é?
A gente...
Relacionando o que se aprende com a nossa ação enquanto cidadãos, trabalhadores, etc. Adriana, uma outra coisa que eu te perguntaria antes de encerrar é o seguinte. Alguns cursos a gente começa lendo artigos, etc. Mas determinadas disciplinas não tem outro jeito. Você tem que arregaçar a manga e ir para o texto clássico, quer seja ele uma leitura mais densa, mais robusta, etc. Eu digo isso pensando propriamente em cursos, por exemplo, como filosofia, como direito, não é? Que você tem que ler os caras que estão falando especificamente sobre aquilo. Qual das dicas tu considera mais interessante? Riscar no livro e tomar nota? Fazer uma agenda no Word para escrever um monte de grilo e de dúvida e de não compreensão que a gente tem? Ou seja, como ler um texto clássico de maneira que ele seja o mais prazeroso possível, respeitando, óbvio, o esforço intelectual que cada um deve fazer para compreender o texto?
Então, eu defendo muito e peço para os alunos fazerem os fichamentos.
Fichamento.
Que é uma coisa que se perdeu um pouco de vista. A BNT
Sim.
tem norma para fichamento.
É.
Então, preferencialmente, o fichamento bibliográfico, que é aquele em que o aluno capta a ideia principal e organiza, a partir então dessas ideias, das palavras-chave, né?
Perfeito.
Organiza um pequeno resumo daquilo que trata algum conjunto de páginas.
Perfeito.
Ele vai fazendo assim, né? A escritura desse fichamento, né?
Perfeito.
E depois, e ele vai, no topo do fichamento, conforme as normas da BNT, ele já deixa o livro completamente... a obra, o autor citados, né, como referência. E quando ele for precisar manusear essa informação que vem do livro, coisa e tal, ele vai para a cachola dele, ele vai se recordar,
perfeito,
mas daí
perfeito.
Ele vai falar onde que está. E para ele não ter que... Muitas vezes os livros são emprestados, então a gente nem tem mais aquele livro, com os espaços cada vez menores para a gente viver
claro.
Tudo. É muito complicado você ficar pilhando um monte de livro para guardar
sim.
tudo. Então, mas os fichários não, né? Então você faz, preferencialmente inclusive com fichas, mas se não você pode fazer em papel. Eu gosto muito de cores, usar cores, usar aquelas etiquetas que tinha um marcadorzinho para nas fichas com cores distintas, dependendo do tema, por exemplo, que você queira se servir dele depois para escrever.
Claro.
Você vai escrever sobre democracia, um artigo. Então você tem lá, por exemplo, nos diversos autores que você já estudou, que você já leu as obras, não é? Você tem as fichas e você vai exatamente nas fichas que remetem àquele tema que você está procurando escrever.
Perfeito.
Então, ali você já tem o número de páginas, a citação, muitas vezes você faz a citação lá, ou você faz uma paráfrase,
claro.
Mas então você já tem condição de citar, de
perfeito.
Trazer para o teu texto. E para um texto analítico, que é a necessidade que a gente tem depois de escrever, para escrever um doutorado, um mestrado, uma tese, uma dissertação, que é um texto analítico, então é necessário você ir logo a esta citação, a essa ideia, porque senão você também se dispersa. O que acontece com a gente com o Facebook, também acontece com os livros. Se você abrir uma série de livros na sua frente para tentar achar uma citação que você não lembra mais onde estava, você também vai se dispersar, porque você começa a reler tudo de novo. Então, assim, é uma coisa que me permitiu fazer o meu mestrado, fazer o meu doutorado. Eu sei que quem me orientou também fez dessa forma. Eu oriento os alunos assim, dessa forma. E para eles tem funcionado. Eles, assim, se incomodam no começo porque não estão habituados. Claro. Só que depois isso é de uma valia. Eu já vi professor fazer memorial, aquele memorial que ele faz depois... como livre docente. Isso. E ele puxar aquelas fichinhas ali da graduação para poder fazer o memorial dele. Então, quando você guarda, aquilo vira o teu acervo das coisas que você leu. Perfeito. Às vezes até fora, uma viagem que você faz, visita a biblioteca, você acha os livros lá, já faz as fichinhas. Então seria isso, eu acho que é a melhor forma.
Muito bom. Mais uma vez eu te agradeço, tá, por esse bate-papo extremamente agradável. Um grande abraço a todas e todos e até a nossa próxima edição.
Você escutou Calourada, uma produção da 95,3 FM.